NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
Oi, oi pessoal, eu sou a Vanessa Oliveira e este é o NEG News, podcast de Época Negócios que te prepara para o futuro. No episódio de hoje, nossa conversa é com Andrea Mota, diretora de sustentabilidade e engajamento de stakeholders na América Latina da The Coca-Cola Company, e com Rodrigo Brito, gerente de sustentabilidade Brasil e Cone Sul da Coca-Cola América Latina. A gente fala sobre responsabilidade quanto a um problema crescente e com graves consequências, a poluição plástica. Das investidas em economia circular, com a coleta e a reciclagem das embalagens, até a primeira Olimpíada totalmente plastic free, livre de plástico, em Paris no ano que vem, a Coca-Cola conta o que anda fazendo para responder a essa crise. Então, muito bem-vindos ao podcast, é um prazer ter vocês com a gente para essa conversa hoje.
Oi, Vanessa, muito obrigada pelo convite, uma honra.
Obrigado, Vanessa.
Pessoal, a poluição plástica é um tema que vai predominar aqui no nosso, na nossa conversa hoje. Ela se tornou um problema emergente no mundo, com consequências graves para o nosso século. E sem surpresas, grandes multinacionais, fabricantes de alimentos, bebidas e bens de consumo estão sendo cada vez mais cobradas quanto à responsabilidade com esses resíduos. No passado, a Coca-Cola revelou que produz cerca de 3 milhões de toneladas de embalagens plásticas no mundo todo a cada ano, que daria 200 mil garrafas por minuto. E em 2022, a empresa liderou um ranking de maiores poluidores plásticos feito pela ONG Break Free From Plastic. Pergunta de partida inevitável, né? Como é que a Coca-Cola está tão presente na vida de todos, brasileiros e estrangeiros, busca combater essa crise do plástico, que, de certa forma, também contribui?
Bom, vamos começar falando, né, com o que importa. Eu costumo dizer assim, o nosso tamanho, né, nós somos uma grande empresa, né, global, líder na sua, de vendas, né, líder no mercado, e esse tamanho traz uma grande responsabilidade para a gente. Né? E a gente não foge dessa responsabilidade. E acho que isso acaba colocando a gente também exposto, né, a esses dados todos aí que você falou, toda essa nossa presença. E como é que essa responsabilidade se traduz? A Coca-Cola foi a primeira companhia, em 2018, a fazer um compromisso público, a gente chama da nossa visão interna, né, nossa ambição, de um mundo sem resíduos. E é nessa estratégia, nessa visão, que todas as nossas ações estão pautadas. Então, a gente, sim, entende que plástico é um grande desafio, né, do mundo todo e de várias indústrias. Por outro lado, o plástico é hoje um dos materiais mais recicláveis, mais circulares que existem. Né? Ele tem valor. E eu acho que a nossa atuação tem sido, desde o anúncio, né, desse programa, né, O Mundo Sem Resíduos, tem sido como que a gente interfere na cadeia, né, entender essa cadeia, que é uma cadeia de valor, para que essa circularidade aconteça de fato. Né? Então, para que essas embalagens sejam coletadas, para que elas voltem para o ciclo produtivo. Com isso, a gente reduz o impacto ambiental, mas também gera todo um outro, uma outra economia, né, que gira em torno disso. Então, a gente tem aí resinas recicladas, a gente vê hoje, né, uma grande corrida em busca dessa resina reciclada, que é essa garrafa pós-consumo. Ela tem valor, então ela tem que ser coletada, reciclada e voltar a ser produzida aí nesse ciclo. Então, grande parte do esforço que a gente tem feito nos últimos anos é esse. Aí, é isso aqui no Brasil, a gente tem uma série de exemplos, uma série de iniciativas concretas em relação a isso.
Gostaria de complementar, Vanessa, que eu acho que é interessante cada vez mais a gente entender que plástico são, na verdade, plásticos, né? Então, tem uma série de plásticos. E quando você vê o PET em comparação a BOPP ou a flexíveis, e quando você vê, inclusive, as taxas de poluição plástica, o maior problema, a maior dificuldade está no plástico, que é o plástico flexível, né? Ele se mistura com galho, raiz... E ele não é identificável. Né? E o PET, isso que a Deia comentou, hoje ele é no Brasil, por exemplo, em Paraguai também, os países que a gente acompanha, ele já é o segundo material mais coletado, de maior valor na cadeia. A competição está, inclusive, na coleta, não tanto na venda do conteúdo reciclado. Então, porque ele é o material hoje mais coletado, depois da latinha de alumínio, é o que tem a maior taxa de coleta e reciclagem. Então, se você pegar 10 anos atrás, 1 quilo de PET estava em 10 centavos, né? 20 centavos, hoje está em R$ 4, né? 1 quilo. Então, ele já é, quando o alumínio é 10. Então, hoje a gente vê que, pelo número de aplicações, né? E aí dando alguns números para você, no ano passado, né? E assim, considerando também do todo o nosso plástico, 30% aí é plástico retornável, né? Aquela embalagem que vai e volta, né? Não é de um solo uso. E o restante a gente tem programas aí de coleta só no Brasil. Ano passado foram 70 mil toneladas só de PET coletados. Então, a Coca, ela é o maior produtor, ela é a marca mais reconhecível. Não quer dizer que o PET seja o material mais encontrado, é a marca mais identificável, né? Óbvio. Mas a gente tem, também somos a empresa com maior número e maior volume coletado em programas de reciclagem e de conteúdo, e de compra também de conteúdo reciclado. Quando eu coloco que a gente, como empresa globalmente, vai usar 50% dos seus insumos de conteúdo reciclado, isso puxa toda uma cadeia, né, de coleta, de separação e de transformação disso em cada um desses países.
Excelente. E falando ainda sobre esse compromisso Mundo Sem Resíduos, que foi lançado pela empresa em 2018, né? Vocês colocavam ali que dariam um destino correto a 100% das embalagens até 2030, se comprometendo a ajudar e recolher o equivalente a todas essas embalagens que entram no mercado através da Coca-Cola. E para isso vocês iam investir em três frentes: design, coleta e as parcerias com as cooperativas de catadores. Para a gente entender um pouco mais, o avanço nessa meta, como é que ela está avançando para chegar no 100% aí até 2030 em escala global, e também o papel do Brasil para alcançar esses objetivos? É mais assim, a gente tentar concretizar, né? Se existe o um compromisso, quais estão sendo os resultados? É um fact-check, assim.
Perfeito. Eu posso começar falando um pouco uma visão maior. A gente, eu acho que talvez, Vanessa, bacana sinalizar que para a Coca-Cola, e eu estou há muitos anos na Coca, e eu sou uma pessoa que já tive em outras áreas. ESG, sustentabilidade, ela é parte do negócio. Então, a gente tem o mesmo cuidado, né, que a gente tem de acompanhar resultados de mercado, resultados financeiros, resultados de market share. Os KPIs, né, ou as métricas de sustentabilidade ESG, elas também estão na mesa do nosso time, do nosso board, e todo mundo é cobrado, impacta no, na performance, né, e nos incentivos que a gente tem. Então, eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu durante muitos anos esse assunto, né, a sustentabilidade como um todo, não estava na pauta, mas para a Coca já há bastante tempo, há muito tempo, ela é cerne, ela é parte do negócio. Tendo dito isso, a gente tem esse acompanhamento, né, de forma bastante disciplinada. Hoje, a gente, na América Latina, a gente já, por primeiro pilar, né, que é coletar o equivalente a tudo, a quantidade total que a gente coloca no mercado, a gente está em 67% aproximadamente, em termos de coleta como um todo. É lógico que quanto mais a gente vai crescendo, mais difícil vai ficando, né? A gente tem uma série de programas para aumentar essa coleta. O Rodrigo já mencionou a dificuldade que é principalmente na nossa região. A gente tem uma outra meta, que é colocar, né, usar material reciclado, e é importante essa outra meta, porque não é só sobre coletar, é coletar e dar um destino para um reciclador para transformar aquele material, né, e ele ser reutilizado. Então, a gente também tem essa segunda meta, que é garantir que eu tenho 50% até 2030, 50% de conteúdo reciclado nas embalagens. Hoje a gente está em torno de 25%, aproximadamente, sendo que em algumas embalagens a gente já está 100%. Então, por exemplo, as embalagens de água, aqui no Brasil especificamente, ela já é 100% feita de outra embalagem, né? Então, já é 100% circular. E a gente tem uma outra meta também, que é do reuso, né? É aumentar a participação das nossas embalagens reutilizáveis. Quanto mais embalagens reutilizáveis a gente vender e a gente estimular o consumidor a optar por essa opção, nem sempre é possível, né? Se ele está na praia, né? Mas sempre que é possível ele optar por essa opção, menos resíduos a gente coloca, porque ela já é circular em si só. Então, com essas três metas, e hoje na nossa região, mais ou menos um terço, 32% do volume vendido já é vendido em embalagens retornáveis, ou reutilizáveis. Então, a gente vem acompanhando sempre essas três grandes dimensões e faz isso através de parcerias e garantir também que a gente tenha aí que todas as embalagens sejam recicláveis para que elas de fato possam ser recicladas, né? Existe essa diferença, né? Que é reciclável, não necessariamente é reciclável.
E para complementar, trazendo um pouco de outros facts, né, e trazendo um pouco de números, Vanessa, quando a gente fala de economia circular, ela acontece na geografia, né? Ela acontece no, nas cidades, né? Então, se a gente distribui e vende, né, em muitos lugares, a economia circular acontece como? É como se a gente voltasse essa fita, né? Como é que essas garrafas e embalagens voltam? Né, vão se agrupando até voltarem à indústria recicladora, seja de metal, de papel, de plástico, né? Então, isso não existe, não tem como ser feito sem parcerias. A gente tem parceria para distribuir, para vender, a gente também tem parceria para, né, coletar, concentrar, separar e reciclar. Então, só no caso de catadores, a gente tem já desde 2006, né, com a ANCAT, Associação Nacional dos Catadores, o Movimento Nacional dos Catadores. Desde 2017, um programa, inclusive um ano antes do Compromisso por um Mundo Sem Resíduos, programa Reciclar pelo Brasil, né? A Coca e hoje mais 17 empresas estão juntas nesse programa. E esse é um programa de apoio direto, investimento direto. Só esse ano a gente investiu 6 milhões e meio, né? Só Coca aí, né? Aí não todo o programa. Então, esse programa ele apoia 220 cooperativas e associações de catadores. Em todo o Brasil, em 135 cidades no Brasil, em todos os estados. Só que esse é um programa que coleta de tudo: papel, metal, vidro, plásticos, né? Então a gente começou em 2019, como o nosso maior, né? A gente tem um impacto muito grande em PET. Por que em PET? Porque do nosso vidro, Vanessa, 98% é retornável. 95% a 98%, varia entre os fabricantes. Mas a gente começou programas de grande escala de PET. Então a Sustenta PET começou em 2019 em São Paulo. Já está em Minas, já está no Rio Grande do Sul, vai começar no Paraná. Solar no Nordeste começou no Ceará, Bahia, Pernambuco, já está agora Maranhão, Alagoas e expandindo aí, vai chegar aí a 10 estados nos próximos 2 anos. Então a gente está fazendo esse esforço de capilarizar e essas parcerias elas são com associações cooperativas, com a indústria transformadora. A gente saltou de dois para 7 fornecedores de resina reciclada. Então, é assim, toda a indústria ela é necessária, e não só a indústria, uma coisa que a gente sempre fala: nenhuma garrafa volta sozinha. Se eu, consumidor, pego uma retornável, que é tão legal, e jogo ela no meio do deserto, né, da água, da praia, a gente encontra a retornável também em programas e cooperativas de reciclagem, né? Então, assim, também é o papel do varejo, né, o papel do consumidor, né? A gente tem programas de coleta seletiva que variam de cidade para cidade, né, de estado para estado. Alguns estão bem avançados, outros a prefeitura diz que tem, mas tem pouquinhos caminhões para uma população enorme. Então, tudo isso faz parte desse ecossistema aí de circularidade. Então, as parcerias envolvem atores de todos esses setores.
Legal. E um ponto importante vocês trouxeram, né? A questão do produto de uso único também, que é um vilão da poluição plástica. É a bendita garrafa que é descartável, né? Ou copinho descartável e tal. Daí muitos movimentos cobraram empresas do ramo aumentar essas metas de reutilização e de uso do refil. Você citou a taxa de 32% de embalagens retornáveis e reutilizáveis, Andréa. O que que precisa para aumentar isso? Onde estão os maiores desafios para elevar essa taxa aí para vocês na Coca-Cola?
Na verdade, é 32% do volume total que a gente vende é embalado, né, envasado nessas embalagens retornáveis. Eu acho que várias coisas, Vanessa. Não existe uma solução única, né, para um problema complexo. Existe desde uma adoção do consumidor, né? Assim, acho que a gente precisa entender que quando a gente tem o conceito de conveniência, né? O conceito de você não precisar lembrar de levar a embalagem, você está ali aquela compra espontânea. Então, eu acho que ter uma compra planejada, então o consumidor também precisa entender que tem uma parte dele se planejar nessa compra, então de lembrar de fazer e estar preparado para isso. Existem também hoje, por exemplo, no trade, né? Quando a gente fala das vendas, lojas, Para você trabalhar com uma embalagem retornável, ela é uma operação mais complexa, né? Mas a gente não está falando aqui sobre ser simples, sobre ser fácil, sobre ser mais. É sobre fazer o que é correto. Então, ela é mais complexa, não só para a gente na fábrica, porque eu tenho o custo de buscar essa embalagem de volta, levar, higienizar, né? E colocá-la de novo no ciclo, de envase, mas também para a loja. Ela precisa ter um espaço para guardar essa embalagem que o consumidor leva. Precisa garantir, né, que essa embalagem vai ser guardada o pós-consumo no lugar adequado. Para a gente também, né, a gente tem feito aí investimentos nos últimos anos para ampliar essa capacidade. Hoje, o Brasil e vários mercados da América Latina, nós somos a região líder nesse tipo de investimento. Mas eu acho que é por isso, assim, principalmente esse compromisso, tanto do ponto de venda quanto dos consumidores, e por isso que a gente tem investido também em campanhas de marketing para criar um novo hábito, né? Mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis para a gente fazer. A boa notícia é que cada vez mais a gente vem vendo o apelo desse tipo de produto, né, para todas as pessoas, e um interesse maior. Mas tem um esforço, né? A gente precisa aí, uma pequena mudança de hábito que cada um de nós precisa fazer para que a gente consiga ampliar a presença desse tipo de embalagem, no nosso portfólio.
E eu acho que talvez só para uma coisa interessante, uma curiosidade da retornável, você tem países como Chile, onde isso já é um hábito que está desvinculado do preço, né? As pessoas de todas as classes sociais compram, escolhem, devolvem. E no Brasil, historicamente, a gente teve essa questão do você paga pelo líquido, é mais barato, né? Isso que a Déia comentou, o grande varejo às vezes não tem uma estrutura, uma área. Então, hoje a retornável ela é mais encontrada e mais vendida no pequeno varejo. Ela é uma ferramenta de frequência, de volta do cliente ao pequeno empreendedor, né, que volta, né, que tem ali a retornável fazendo com que o cliente sempre volte. E ela é uma quase que um ESG desgourmetizado, né? Geralmente o ESG, o sustentável, é mais caro. No caso da retornável, ele é mais acessível e mais democrático, né? Mas a gente aí tem esse esforço de mudar hábito, de negociar com os clientes e com as redes varejistas, para eles também, né, somarem aí com a gente, e de incentivar hábitos de não comprar apenas só pela questão de preço, mas também pelos atributos socioambientais dessa embalagem.
Interessante ouvindo vocês, porque eu cheguei a pegar uma época na minha infância e adolescência da Coca-Cola em garrafas de vidro, né? E hoje, quando você encontra uma dessas, às vezes faz uma viagem para um lugar menor, uma cidade com menos habitantes, ainda é possível encontrar. E é sempre uma surpresa, né? Sem contar que tem a teoria popular de que a coca de garrafa é mais gostosa do que a coca da latinha ou do
É
plástico.
mesmo, tem esse
É a
de
voz.
Carme.
A voz do povo é a voz de Deus, né?
Pois é.
Mas se você
Sobre o
vai em
plástico.
comunidade, Vanessa, se encontra retornável.
Pois
Mais do
é.
que.
É
Depende muito do
impressionante.
bairro.
Vamos lá. E aí, diante desse aprofundamento de várias crises ambientais e crises complexas, é comum a gente ver avançar legislações, né? A gente tem no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que já traz aí responsabilidades e implicações para vários fabricantes, né? E agora, em nível global, a gente viu, entre abril e maio desse ano, a ONU sediando em Paris a segunda rodada de negociações de alto nível para a criação de um tratado mundial de combate à poluição plástica que espera-se fique pronto até 2024. E esse documento que vai nascer e que há de ser juridicamente vinculativo vai criar uma série de disposições técnicas de como promover a produção e o consumo mais sustentáveis de plástico, né? Desde o design do produto até a gestão ambientalmente correta dos resíduos por meio da eficiência dos recursos, abordagens de economia circular seguras e justas, como vocês comentaram. Como é que esse movimento ressoa aí na Coca-Cola? Como é que a empresa tem se antecipado já a medidas como essas que trazem restrições, né? Trazem responsabilidades que dialogam diretamente com o negócio de vocês.
Bom, a primeira coisa que eu preciso dizer é a gente adora esse tipo de organização, né? Eu não chamaria de restrição, acho que são regras claras. Sendo uma lei bem feita, sendo regras claras para todo mundo, que valem, né, para todas toda a indústria, todo o setor, a gente apoia, tanto que a gente assinou esse documento, a gente faz parte desse grupo, né, que está pensando nessas legislações. É muito bom ter um espaço nessa mesa e poder contribuir com o nosso conhecimento. E no final, acho que é isso que a gente busca, né? É uma visão comum, regras claras, que valem para todas as indústrias, todos os setores, Porque a única forma de fato, a gente resolver esse problema, que é um problema, e é um problema do mundo inteiro, é juntando esforços, é trabalhando junto, é o famoso impacto coletivo. Então, nós somos favoráveis, e eu acho que as boas, legislações, elas não trazem restrições. Pelo contrário, eu acho que elas alinham, normatizam as políticas. E isso todo com isso todo mundo ganha, né? Em primeiro lugar, o consumidor, né? A população, mas eu acho que isso acaba beneficiando a todos.
E outra contribuição aí, Vanessa, que a gente fala assim, se a gente tem uma empresa hoje jovem de 137 anos, é porque é uma empresa que ouve e que tem a capacidade de se adaptar, de antecipar e de liderar a mudança, né? Então, a gente não esperou vir uma regulação que proibisse a Coca-Cola de vender produtos ou comunicar em escolas. A gente fez isso independente de legislação, né? E se comprometeu. A gente hoje já coleta o dobro do que define o decreto, né, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, voluntariamente, né? Então, acho que os compromissos que são. Os compromissos, eles não são nem subjetivos e nem são lá para 2030. A gente conta assim, quantos meses falta, né? Então, eu acho que essa capacidade de se adaptar, e uma coisa que a Andrea sempre fala, a gente é uma empresa que vende bebida, né? Independente de qual embalagem, né? A gente vai se adaptar, né? Vai tentar liderar e antecipar, inclusive, essas tendências, para continuar sendo percebido, né, como uma empresa inovadora, líder, e continuar sendo escolhida, né, pelo acionista, pelo colaborador e pelo consumidor também.
Bacana, pessoal. Coca-Cola é uma das marcas mais conhecidas do mundo, com alcance global, são mais de 200 países onde vocês estão presentes, e a gente sabe que isso deixa aí uma pegada de carbono grande. Eu queria ouvir de vocês onde é que estão as maiores fontes de emissão dentro da operação da empresa, seja fora, seja aqui no Brasil, e quais têm sido os esforços para reduzir essas emissões aí que são os vilões do clima, né? Lembrando que também, né, para quem está nos ouvindo, plásticos também têm origem na indústria fóssil do petróleo.
Sim. Não, eu acho que a primeira coisa a comentar aqui, eu sempre trago isso, é a nossa indústria, a nossa operação, ela não é altamente, não é a maior produtora, não é intensiva na geração na emissão de carbono, como outros setores. Lógico, isso não nos isenta de seguir perseguindo, mapeando essa nossa pegada de carbono, identificando onde estão as maiores, emissões. Quando a gente olha para a nossa cadeia, a grande parte da emissão é escopo 2 e 3. Ou seja, é tudo ligado à nossa cadeia de suprimentos, então ingredientes agrícolas, né? Principalmente quando a gente fala aí das frutas, da cana-de-açúcar, que a gente usa na produção dos nossos produtos. Toda a parte de embalagens também tem um percentual importante de emissão. Mas o grande responsável, ou a grande parte, né, dessas emissões está também na nossa parte de refrigeração de produtos. E que está no ponto de venda, então não é dentro da nossa fábrica, né? A distribuição, muita gente pergunta sobre a distribuição ou sobre a produção, é pequena, é muito pouco comparado com o todo. Então, os desafios, eles estão mais na nossa cadeia, não estão dentro da nossa, o que torna o desafio maior ainda, porque a gente precisa trabalhar com os nossos fornecedores, né? Com o trade, com os nossos fornecedores, para buscar essas soluções, né? Trabalhar em modelos de equipamentos mais eficientes, como que a gente também. Os mais antigos, mas que ainda estão bons no mercado, como que a gente faz aí uma atualização, né? Porque às vezes essa geladeira antiga é a que está emitindo mais, né? É menos eficiente, então a gente também tem programas aí para fazer essa mudança, essa manutenção. Então, também, clima como um todo, carbono, faz parte dos nossos pilares, né? Dentro da agenda de sustentabilidade, e o nosso compromisso também é reduzir essa pegada em termos absolutos nos próximos anos.
Eu acho que tem temas que são muito correlacionados, né, Vanessa? Então, os próprio avanço do compromisso por um mundo sem resíduos, de aumentar conteúdo reciclado, retornáveis, né? Mudança de embalagens, né? Como a Sprite, que mudou agora do verde para transparente, enfim, tudo isso impacta, assim, a questão de embalagem, o próprio compromisso e os avanços de um mundo sem resíduos vão impactar muito na questão do carbono. E a gente tem esse compromisso de reduzir 25% de emissões, mas comparado ao baseline de 2015. Ou seja, se o negócio dobra de tamanho, a emissão tem que ser menor do que 2015, no volume, não proporcional. volume é objetivo, né? Total,
Absoluto.
absoluto, né? Então, eu acho que, e claro, caminhão, né? Tudo isso impacta, mas é pouco, né? Então, todo mundo lembra do caminhão, né? Mas esse é aquela, a gente, e aí a gente tá, prefere optar, e tem programas, né, de conservação, de reflorestamento, que tem toda uma pegada positiva, né, em termos de clima, mas a gente está olhando no que realmente move ponteiro, né, e o que pode, fazer diferença.
Legal. Você comentou, Andréia, sobre, no começo da sua resposta, você falou, apesar de sermos tão grandes, nosso impacto não é tão grande na questão climática, né? Agora, ano passado, a Coca foi, uma das patrocinadoras oficiais da reunião de clima da COP27 lá no Egito, em Sharm el-Sheikh. E acabou tendo um efeito meio contrário ali, né? Muitos grupos ambientalistas, ativistas, criticaram a associação da empresa à conferência por essas questões, né? Por ter um impacto ambiental com relação a plásticos e tal. Como é que você, o que que levou a Coca, né? Não sei se você acompanhou de perto essa negociação, a se associar à COP27, essa importante reunião sobre clima, e como é que a empresa lidou com essas críticas que chegaram? Foi algo que foi esperado ou pegou de surpresa, hein?
Não, a gente sempre espera. A crítica vem. Quem trabalha aqui na Coca-Cola sabe que, por um lado, é uma empresa muito admirada, é uma empresa muito amada, marcas fortes, mas acho que, como regra do jogo, né, tudo que a gente faz, muita gente está olhando, né, está prestando atenção. Então, é parte natural da crítica. Especialmente porque a gente não é uma empresa que se omite, não é uma empresa que se esconde. Eu acho que é muito fácil a gente, não vou participar, não vou falar, né? Não, a gente gosta de falar, a
Como é
gente
que é
gosta.
o quiet washing, né? Você fica quieto e
Isso,
não
e o que é a
é.
pior coisa, porque existe um pânico generalizado, né, no mercado, porque com o aumento do interesse em relação a essa pauta de sustentabilidade está trazendo isso, né? Assim, um escrutínio muito grande, não tem mais espaço para falar, né, por cima, bababá. Então as pessoas, o que está acontecendo? Um certo receio. E eu entendo, é natural. Mas, de novo, tenho muito orgulho de trabalhar numa empresa que não se omite, que coloca adiante. Então a gente já esperava, né? Eu acho que é algo que a gente hoje não deseja, mas espera e está pronto para isso. E por que que eu acho que é positivo? O fato da gente estar na COP, e a gente já participou de várias. É importante a gente ter um espaço nessa mesa, né? A gente, como um ator, né? Um dos atores aí nesse debate, a gente quer estar junto, a gente quer ouvir, a gente quer aprender. Eu acho que isso todas as outras empresas deveriam também estar e ter acesso. E eu estou falando de todos os setores, né? A gente tem governos lá, tem que ter o setor produtivo, tem a sociedade civil, tem a academia, e só dessa forma, né? Estando todo mundo junto, é que é possível chegar a alguma solução. Então, eu acho que a nossa presença lá é sobre isso, é sobre participar do debate, é sobre trazer um ponto de vista, mas, sobretudo, ouvir, escutar e aprender. E é isso que a gente aprende, assim, a expectativa é alta, a gente sabe que as pessoas esperam muito mais da gente, né? E a gente está aqui para isso, para seguir nessa jornada. Vamos continuar recebendo elogios, às vezes críticas, mas isso não vai fazer com que a gente pare.
E a gente já é parceiro e já trabalha no dia a dia com a TNC, com a WWF, com a ONU, com o Pacto Global. Então também não foi assim, olha, vamos apoiar esse evento assim, porque assim, já por trabalhar, colaborar e se relacionar e já participar desse, é um espaço de diálogo e debate. Então acho que também não foi algo, nossa, Coca-Cola, a gente já se relaciona, já trabalha, apoiar esse evento é parte esperado pelo, né, pelo nosso dia a dia. Então, acho que toda essa repercussão é um pouco disso que a André comentou, assim, né? Não, usa como uma tática, né? Mas eu acho que, aos poucos, a mudança vem quando os setores interagem, aprendem, né, se adaptam e avançam.
E a gente participa da COP desde 2009, né?
É.
Talvez é porque esse último ano teve uma participação, teve, né, uma presença diferenciada, então, mas é isso, faz parte.
Legal. E só aprofundando um pouco mais essa questão, pessoal, algumas das críticas vieram de ONGs e residentes de países de baixa renda. Um exemplo é o Quênia, que afirmava que a Coca gastava bilhões de dólares para conseguir fazer seu produto chegar nesses países, mas que não se esforçava tanto para garantir que esses lugares tivessem uma infraestrutura adequada para gerenciar o lixo recebido, que é uma crítica que muitas fabricantes grandes têm recebido não só fora, dentro do Brasil também, né? Quando vai chegando aí nos lugares mais profundos de Amazônia, mais nas regiões mais interioranas do Brasil, é comum chegarem as empresas, mas de fato as cidades às vezes não terem uma estrutura adequada. Como é que vocês olham para essa questão a partir do senso de responsabilidade das políticas ESG e também tentam dialogar e criar soluções com os agentes locais, com governos municipais, para endereçar isso?
Acho que esse é o nosso trabalho, né, Vanessa? A gente, falando de América Latina, né, a gente também tem regiões, você citou a Amazônia, mas tem Caribe, tem, enfim, uma série de áreas, né, onde, por exemplo, essa questão da logística reversa, inclusive para ter a embalagem retornável, que é o nosso negócio, core business, é mais complexo. É lógico que nós não somos governo, nosso papel não é trabalhar diretamente nessa questão. Mas a gente colabora, a gente investe ou a gente também está junto para buscar essas soluções. Porque no fim do dia, só dessa forma a gente também vai conseguir chegar nas nossas metas, né? Então, eu acho que é importante deixar claro assim, a gente tem metas que são globais. Então, se eu falo que eu vou coletar, reciclar todas as embalagens, significa que eu vou fazer isso no Quênia, no Brasil, no Caribe, nos Estados Unidos. Então, os desafios, eles obviamente têm escalas muito distintas. A gente na Europa tem um nível de educação do consumidor muito maior, né? O consumidor não coloca nada no lixo, é tudo separado, ele leva o lixinho dele e coloca lá no lugar. Em outros países a gente não está ainda aí. Então, por isso que a beleza do ESG, sustentabilidade, é que são desafios globais. No caso, no nosso caso, como uma empresa global, metas globais, mas com soluções muito locais, hiperlocais. E, por exemplo, água, que é uma outra agenda muito importante para a gente, por razões óbvias, né? Porque sem água a gente fecha as portas no dia seguinte. Água é muito local o contexto, a solução. Então, a gente precisa, de fato, estar ali na comunidade. Então, muitas vezes trabalhando com o governo local, como que a gente leva acesso. Então, sim, a gente, não se priva a ter essas conversas. A investir parte, né, do que a gente faz, seja no nosso negócio ou seja através das nossas fundações. Nós temos uma Coca-Cola Foundation que com temas sociais a gente tem investido também, buscando essas soluções de estrutura quando é necessário nesses países aí.
E o ponto que é interessante de ser uma empresa global, Vanessa, por exemplo, um dos programas mais avançados do mundo de coleta é da África do Sul, né? Então, lá, por exemplo, a Coca-Cola já coleta 130% do que produz, né? Então, assim, umas coisas legais, por exemplo, Honduras e El Salvador tem o programa Hagamos La Circular, né? Então, a gente aqui aprende, por exemplo, o que que faz sentido para o contexto do norte do país. O norte do país parece com o quê? Né? O que que a gente pode trazer de expertise da África para o Brasil? O México, que já tem a PetStar, né, a maior planta de PET reciclado do mundo. A gente já tem hoje plantas né, próprias de plástico reciclado no Chile, no Paraguai. Então, eu acho que é essa grande rede, né, essa grande universidade global que troca práticas. Né, e você perguntou como é que a gente olha localmente o desafio e o que que está faltando nesse Lego, né? O que que está faltando nessa peça? É uma indústria recicladora? É aumentar a capacidade de agregadores, de coleta? Né? É aumentar o portfólio de retornáveis com pontos de coleta? Então, a gente vai formando meio que qual que é a configuração da solução de acordo com cada contexto local. Mas é um compromisso global, meta de todos os países, define ou não bônus, né? Enfim, então está todo mundo muito comprometido, inclusive os fabricantes. Né, ao negociar com a Coca-Cola Company, tem que cumprir, né, e participar junto conosco de todos esses desafios.
Tem algum exemplo, assim, no Brasil, aqui, Rodrigo, que lhe vem à mente quando a gente pensa nessas ações de brilhantismo, né? Você citou algumas no mundo, onde a marca se destaca. Tem alguma coisa legal no Brasil que está acontecendo de muito inovador para reduzir esse gargalo, né?
Eu acho que um caso bem interessante no Brasil é o do Recicla Solar, né? Porque a Solar é o nosso fabricante do Norte e Nordeste, que não tem uma indústria recicladora e um histórico de programas de coleta seletiva como tem em São Paulo. São Paulo, o pessoal brinca, né? Se você derrubar uma garrafa PET, ela não encosta no chão, né? Porque vale muito. Muita gente vive, coleta, vende, né? A latinha do alumínio, né? Uma latinha é uma moeda. Então você tem zelador, síndico, um monte de gente hoje coletando. No caso da recicla solar, ela tá construindo com agregadores locais, com cooperativas locais, governos locais. O próprio caso de Manaus, né, a gente está com Remada Ambiental, com a FAS, Fundação Amazônia Sustentável, né, falando com o próprio governo Parintins, né, que é no meio de uma ilha. A gente patrocina Parintins há décadas, né? Desde o ano passado tem o Recicla Galera. O que é o Recicla Galera? O que são as galeras? A galera do garantido e a galera do caprichoso, os dois bois. Criamos uma competição. Qual é o boi que coleta mais? Vamos dar prêmios em dinheiro. Aí tem a torcida azul, vermelha, e tudo com pontos de coleta pela cidade. Todo esse material vai para a cooperativa local, os catadores, com apoio do governo junto, dos bois. Então é isso. Como é que eu traduzo um compromisso de World Without Waste para uma ilha que vive de um festival de dois bois? Então, entender esse contexto e aplicar essas fórmulas, né, ou construir essas fórmulas coletivamente, acho que é o caminho do que a gente vem fazendo.
Legal. É uma tendência esses eventos sem plásticos? E eu pergunto, já conectando a minha próxima questão, que Paris anunciou recentemente as primeiras Olimpíadas sem plásticos da história, que vão ser realizadas em 2024, e a Coca é patrocinadora. E eu gostaria de ouvir como é que vocês se preparam para isso e também como é que está sendo essa nova tendência aí, né, dentro dos mercados de eventos, de reduzir mesmo a presença de plásticos descartáveis.
Eu acho que, de novo, voltando, né, para o começo da nossa conversa, é sobre. A gente vai continuar fazendo grandes eventos, a gente vai continuar, né, vendendo o produto, mas como que a gente faz isso de uma forma responsável que não deixa essa pegada, né? Eu acho que o compromisso aí de Paris vem exatamente para mostrar isso. É possível fazer um evento do tamanho de uma Olimpíada e assumir esses compromissos gigantescos. É, eu acho que o que está por trás ali, e o time da Europa, eu não tenho detalhes dos planos, mas eles, obviamente, né, como patrocinador e como responsável por vender, né, bebidas, hidratar as pessoas ali nas venues de todo os jogos, a gente também tem que estar de acordo, alinhado com esse compromisso, que é de reduzir 50% menos plástico, né, do que teve em Londres em 2012. Então, uma série de iniciativas estão sendo tomadas, e inclusive de mudar a forma como a gente vai operar, né, dentro dos estádios, né, dentro de onde acontecem os jogos, como que o nosso produto chega até lá. Então, sim, a gente tem que se preparar, e eu acho que é isso, esse tipo de iniciativa, cada um desses compromissos, que fazem com que a gente se desafie. Até, né, 4 anos atrás isso não tinha, não estava, e hoje está no plano e tem lá uma equipe enorme trabalhando para que isso aconteça nos jogos e a gente cumpra com essa meta.
E a gente adora evento, né, Vanessa? Então, o Lollapalooza, já acho que há 3 anos, tanto aqui como na Argentina, a gente já tem um evento de resíduo zero. Todo esse resíduo é coletado, destinado para reciclagem com cooperativas aliadas, né, de catadores, ou através da Ancat, ou Coopercaps, ou outras. Só que, assim, se a gente fizesse só evento, assim, a gente não faria, porque a gente já imaginando que é greenwash. É, porque se somar todos os eventos, junta aí 58 toneladas, né? Eu coloco mais de 100 mil. Então, a gente acha que o evento é um lugar de touch point, é um ponto de contato desses programas, de uma coisa que as pessoas não veem, um consumidor, um formador de opinião. Então, as pessoas entenderem sobre circularidade, a importância de descartar, seja um evento esportivo, um festival musical, né? Eu acho que ele é importante pela experiência, né? Pela educação, né? E para você conectar essas causas com as pessoas que não veem muitas vezes onde é que o lixo vai parar, né? Não existe lixo, né? Ele fica por aqui, né? Então a importância de seguir nos eventos, acho que é muito para criar esse vínculo e essa conexão com as pessoas.
Não existe
Mas
o jogar
seguimos aí,
fora,
Rock
né?
in Rio e tudo, não existe jogar fora.
O fora é aqui. E pensando novamente, poluição plástica, emergência climática, perda da biodiversidade são problemas complexos que demandam respostas orquestradas e sistêmicas com vários atores. Linhas gerais, assim, como é que a Coca-Cola tem se posicionado, se trabalhado nessas redes, né? Sejam governos, comunidades, o próprio público consumidor, como você destacou aí, para encontrar respostas conjuntas, ações coletivas, coalizões, movimentos em rede que possam acelerar, né, as soluções que a gente precisa.
Eu acho que a gente está presente em todas essas instâncias, esses eventos, esses fóruns, sejam grandiosos como a COP, sejam locais. A gente é signatário de uma série de coalizões, e mais do que isso, eu ouso dizer que todos os nossos programas de ESG a gente faz com algum aliado, eu diria no mínimo um aliado, mas se não mais. Nós não temos um programa que seja... A Coca-Cola não faz, né, o programa. Então, água, por exemplo, de novo, voltando à água. Só de água são 38 parceiros em toda a região América Latina, dos grandes, né, sem contar os menores, que acabam sendo os implementadores locais, que fazem o nosso programa de acesso à água. Então, eu diria que isso faz parte de quem trabalha, quem leva a sério a ESG. Precisa ser feito dessa forma, com organizações que vão implementar, com organizações que vão nos ajudar a ter essa visão maior, definir metodologias, com governos, com a academia também a gente tem trabalhado. Então, eu acho que é dessa forma. Desconheço fazer ESG sozinho. A gente precisa trabalhar em conjunto.
E dando dois exemplos, né, a gente, além, eu já comentei do Reciclar pelo Brasil, que são, né, um grupo de empresas com a Associação Nacional de Catadores, que em si é uma rede, mas acho que tem outros exemplos interessantes. A Déia comentou da hiperlocalização, Vanessa. Quando a gente vê os programas de reflorestamento e conservação, né, no lugar de ter uma grande organização, quando você vai no Ceará, é a Associação Caatinga, que já está há 30 anos trabalhando lá em Maracanaú. Quando é Jundiaí, é o Comitê de Bacia, Consórcio PCJ, Instituto Cerrados. Então, assim, a gente busca organizações locais que elas conhecem a região, conhecem os atores, né? Esse impacto, esse investimento perdura, né? E fica lá mais autossustentável do que se fosse uma organização externa que saísse. Então, em acesso à água, são 17 organizações. Então, no caso do programa com a Sprite, né? A Sprite mudou de verde para transparente. A gente convidou o Pacto Global, a iniciativa Blue Keepers, né, para fazer a gestão, né, e dar cara nacional ao programa, mas localmente ele é feito pela SOS Lagoas, Instituto Nossa Iracema, de Fortaleza, Instituto Fundo Limpo, que é um grupo de mergulhadores voluntários de Pernambuco. A SOS Lagoas é a Cris, que é quase uma ING, é uma indivídua não governamental, que ela usava o dinheiro do bolso para fazer mutirão de limpeza de praias, de rios. Então, acho que isso é bonito, né? Não é porque é uma grande empresa, uma grande marca, que só vai fazer coisas, né, com grandes organizações ou grandes agências. A gente sempre tenta somar nessa linha da colaboração de o que vai gerar o um maior impacto localmente. E é nesse caminho a gente tem tido bons resultados nesses temas e outros.
Última pergunta, pessoal. Quais tendências vocês enxergam aí para o debate sobre poluição plástica e para ESG no futuro? Colaboração e trabalho em rede, para mim, está muito claro como uma tendência que veio para ficar. E que outras tendências vocês estão enxergando surgir dentro desse debate?
Olha, eu vejo uma, não sei se tendência ou já está acontecendo, que é um impacto social. A gente falou muito aqui do ambiental, tocou levemente no social. Eu acredito que, assim, para cada ação ambiental tem que ter um impacto social, e tem, na verdade. Por exemplo, quando a gente fala de água, né? Quando eu melhoro, quando eu conservo, quando eu preservo uma região, eu estou também ajudando aquela comunidade a ser mais resiliente, estou também, de alguma forma, levando acesso à água, garantindo que ela tenha acesso. Então, eu acho que como é que eu hoje começo a medir não só aquele efeito primário daquela iniciativa que eu estou fazendo, mas quais são os outros impactos terciários, secundários. Então, eu acho que a tendência é a gente estar entendendo cada vez mais o conceito da interdependência. Então, na hora que a gente faz uma iniciativa voltar ao plástico, né, ou de coleta, ou relacionada à reciclagem, ela também ajuda, como você falou, ajuda no impacto em carbono, ajuda a gerar uma economia. Eu incluo aquele catador, que no caso da nossa região aqui é o vulnerável dos vulneráveis. Então, tem uma série de outros impactos, e hoje a gente não está medindo muito bem isso. Então, para mim, a grande tendência é como é que eu passo a medir esse impacto mais holístico e entendo as interconexões. Porque quando a gente fala de meio ambiente, está tudo interconectado, né? É a água, é o plástico, é a agricultura. A gente não falou aqui de agricultura sustentável, é direitos humanos, é toda a parte de diversidade e inclusão, que para a gente é o eixo transversal, né? A gente tem um olhar muito grande sempre para mulheres, para negros, no caso do Brasil, indígenas e outras regiões aqui da nossa América Latina. Então, para mim, essa interconexão entre o ambiental e o social, e como medir, para mim, É tendência porque a gente não está lá ainda, mas eu quero ver isso quanto antes.
Eu
Muito
acho que
bom.
tem outras duas tendências. Uma é que você mesmo comentou, Vanessa, esse fact-check, né? Só que o fact-check em relação à coerência, à proporcionalidade, né? Então, se a empresa tem determinado impacto, né, o que que ela faz e o que que isso que ela faz neutraliza esse impacto? Porque, né, eu acho que esse é o ESG, né, do que é bonito, do que sai ali, né, reputacional, mas que é pequeno o impacto. Eu acho que esse tende a não funcionar mais, né? Assim, não funcionar, até gerar um efeito contrário. Então, as pessoas cada vez mais vão olhar, beleza, você está fazendo isso, mas o quanto que isso que você faz neutraliza ou contribui para o impacto que você gera? Então, acho que a coerência é um. E outro é sobre o plástico específico, eu acho que é uma tendência. Assim como as pessoas hoje entendem mais de carbono, escopo 1, 2 e 3, hoje as pessoas não sabem ainda quais plásticos são mais ou menos recicláveis e circulares, né? E nem os dados, né? A gente escuta até hoje falar que 4% do resíduo do Brasil é reciclado. É 4% do que vai para os aterros, porque tudo o que foi coletado e reciclado antes não está nessa conta, né? E aí você tem taxas de alumínio, de vidro, de PET que são altíssimas. Então eu acho que cada vez mais as pessoas vão entender que tipos, né? Igual quando a gente fala plásticos, ONGs, políticos, empresários, né? Você está misturando tantas coisas ali dentro, e eu acho que as pessoas vão entender mais, vão saber, ter melhores escolhas, né? As empresas vão melhorar suas embalagens, né? Então, uma PET laranjada, uma PET dourada, Coca-Cola já teve lá quando era criança, PET no Natal, dourada a embalagem. Ela é reciclável? É. Reciclável ela é, ela pode colocar lá, reciclável, mas ela vai ser reciclada? Não vai. Porque uma PET que não seja transparente, uma verde, já cai 25% do valor. Se ela é outra cor, já cai 80% do valor, ou seja, ninguém vai coletar. Então, acho que isso tudo é uma tendência, as pessoas entenderem melhor, né, e aí tomarem melhores escolhas, enfim, e a gente deve avançar em regulação aí também sobre esse tema.
Interessante, vamos acompanhar, né, os desdobramentos dessas discussões.
Tá.
Queria agradecer demais, André, Rodrigo, por essa conversa. Foi muito bacana ouvir de vocês, ouvir sobre o que a Coca-Cola tem feito para enfrentar esses desafios, clima, poluição plástica. Muito obrigada por estarem com a gente aqui.
Obrigado a você,
Obrigada.
Vanessa. Um abraço.
Este podcast é um oferecimento de Época Negócios, inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais.